Está começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. O Podcast Empreendedor é um podcast de entrevista que vai te dar uma injeção extra de motivação. Toda semana eu entrevisto CEOs e fundadores de empresas que compartilham conhecimento sobre suas experiências pessoais e ajudam empreendedores que estão trilhando seus próprios caminhos. Ah, se você gostar do nosso programa, por favor, lembre-se de classificar e comentar o podcast para a gente conseguir motivar mais empreendedores a abrirem os seus próprios negócios. Participe você também do Podcast Empreendedor e faça perguntas para os nossos entrevistados. Basta seguir nosso Instagram, @podcastempreendedor, e assinar nossa newsletter em www.distritoe.com.br. Vamos nessa! Fala, empreendedores! Empreendedor e empreendedora do meu querido Brasil, ou do meu mundo, que está nos escutando hoje. Hoje a gente está com o prazer de receber aqui conosco o Vinícius Nonato, o Vini, carinhosamente chamado por mim aqui. Ele é o fundador e CEO no IGTI, conecte-se com as profissões do futuro. Para quem não conhece, o IGTI é o Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação. O IGTI é uma instituição de ensino superior com foco na especialização de profissionais de TI. A empresa tem como missão contribuir para o desenvolvimento de competências e conhecimentos em tecnologia da informação. Então, eu convidei o Vini hoje para a gente conversar um pouquinho sobre educação focada para tecnologia, ou seja, educação em tecnologia. E, Vini, antes de mais nada, né, gostaria de te agradecer, obviamente, por tu estar investindo um pouquinho do teu tempo aqui com o Podcast Empreendedor, com os nossos ouvintes. A gente sempre começa os nossos episódios contando um pouquinho da história dos entrevistados, como é que tudo começou antes, inclusive, de empreender, né? Um pouquinho da tua história, tua raiz empreendedora. Então, seja muito bem-vindo, Vini. E conta pra gente um pouquinho de quem era o Vini aí antes do IGTI e depois como é que tudo começou no Instituto, como é que surgiu a ideia, a vontade e tu percebeu a demanda aí de um mercado carente por educação e tecnologia. Seja muito bem-vindo, meu caro.
Eduardo, obrigado. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, de poder falar um pouquinho aí do IGTI, né, e particularmente da nossa experiência pessoal. O tema empreendedorismo é uma coisa que, desde a faculdade, eu gostava muito e eu sempre tive o sonho de abrir uma empresa. Bom, sou formado em ciência da computação e fiz um mestrado em ciência da computação. E fui para o mercado trabalhar como analista, né, de sistemas, desenvolvedor, e fui subindo na carreira como arquiteto de software, gerente de projetos, diretor de projetos. E quando eu tinha aproximadamente 28 anos, a vontade bateu mais forte, né? Acho que a gente vai se aproximando aí dos 30 anos, né? Hoje eu tenho 42 anos, a vontade bateu. Então eu assumi uma posição de risco, né? Contando um pouquinho da história aí brevemente, de pedir demissão do que eu fazia para começar um empreendimento. Eu tinha, nesse período, eu tinha começado a dar aulas na PUC Minas, né, universidade aqui de Belo Horizonte, e eu já atuava como diretor de projetos, e eu percebi a necessidade, a gente percebia uma necessidade de formação de profissionais em TI. Na época e hoje também, a gente tem uma deficiência de formação de profissionais nessa área, e era uma formação que aparecia lá fora, do arquiteto de software, e a gente falou, poxa, tem espaço para a gente colocar cursos nessa área. Daí a gente fundou a escola, a gente fez em parceria, inclusive, com a PUC Minas. Foi uma parceria muito bacana, que o IGTI começou com a universidade e sou muito agradecido hoje a essa instituição. E nós colocamos, então, o curso de formação de arquiteto de software presencialmente aqui em Belo Horizonte. E deu muito certo, e aí a história começou. Só que, assim, é interessante que logo que a gente abriu, né, a turma e a coisa começou a dar certo, eu acho que aconteceu uma coisa, assim, eu não estava preparado para as dificuldades que viriam na sequência, porque a gente abre, né, um número bacana de alunos, em um modelo que posteriormente ele foi para a infraestrutura do GTI, né, e foi sendo desenvolvido. Mas o que, na sequência, eu acho que a gente começou a enfrentar uma série de dificuldades, porque uma coisa, Eduardo, é você abrir um negócio com uma visão de ter um determinado tamanho. Quando a gente começou o GTI, eu falo muito isso, assim, a questão da visão, de você tentar ver aonde você quer chegar daqui a 10, daqui a 20 anos, né? A gente tinha uma visão de uma escola grande e a gente não conseguia alcançar isso. E as dificuldades do modelo de estar localizado assim, fisicamente aqui em Belo Horizonte, não ter uma abrangência nacional, ou seja, a gente tinha um público restrito, somado a isso, foi um momento, diria que em 2010, 2009, a gente começou a passar por dificuldades muito grandes financeiras, porque a própria educação ela começou a sofrer, né, com várias propostas mais adequadas às necessidades profissionais. Então, a pós-graduação na época, né, a graduação, hoje a gente ainda passa por uma questão desse tipo, de ter um modelo muito arcaico muitas vezes, né, muito tradicional. E hoje, com a mobilidade das pessoas, com a conectividade, com a quantidade de informações que chega para as pessoas, a gente tem que ter um modelo mais ajustado, né? A gente não pode ter aquele modelo que a gente sai de casa, pega... Na minha época, né, pegava o ônibus, ia lá para o campus, aí tinha uma, duas horinhas de aula, ficava uma hora e meia para chegar, uma hora e meia para voltar. A gente gastava muito tempo para ter pouca produtividade dentro de um dia para assimilar aquele conhecimento. Então, hoje é um momento disruptivo, né, de educação, a gente ainda passa por isso, mas naquela época a coisa começou a ficar muito clara para a gente, porque a gente era muito pequeno e nós não éramos ainda uma instituição de ensino superior. A gente estava buscando ser uma instituição de ensino superior, credenciada junto ao MEC. Então, assim, era um empreendimento que começava e que a gente tinha uma visão de ser, né, uma instituição grande e não conseguia atingir. Bom, daí a gente falou, com dificuldades financeiras muito grandes. Então, o que aconteceu? A gente falou, olha, nós vamos ter que mudar o modelo. Se a gente vai mudar o modelo, e aí a gente começou a repensar uma série de coisas. Falou, olha, tem que ter uma abrangência nacional, a educação à distância começava a engatinhar naquela época. Para você ter uma ideia, Eduardo, assim, a gente não tinha ferramenta de videoconferência assim, com muita popularidade, com muita qualidade, e a gente começou a desenhar um modelo de educação com uma visão muito arrojada para a época, que era assim, hoje a gente alcançou esse objetivo, mas na época a gente queria uma educação à distância que fosse superior à presencial. Então daí eu falo da importância de você ter uma visão muito clara do que você quer. Era um sonho que a gente começou a perseguir. E a gente começou a propor e desenhar o modelo, né? Como é que seria, né, esse modelo? Interessante que eu acho que assim, as dificuldades transformam não só a empresa, né, como primeiramente a gente, né, nós que estamos à frente da empresa. Então eu falo o seguinte, empreender é uma jornada íntima, né, que você assume, é uma busca por tornar-se melhor para você servir melhor. Porque assim, o GTI, eu diria assim, nesse período, quando a gente disruptou, saiu do presencial e começou a ir para a educação à distância, né, por volta de 2010, quando a gente realmente lançou o modelo, e foi um ponto da virada, é interessante assim, que a gente estava realmente sem recurso financeiro nenhum, a gente não tinha dinheiro para divulgar a pós-graduação, mas quando a gente lançou o modelo, ele teve um apelo muito forte e a gente virou o jogo ali. A gente começou a perceber, falou, olha, isso aqui é interessante, isso tem uma demanda agora nacional, meu aluno é local, então tem um aprendizado aí de você ampliar o seu mercado também, de você ter que disruptar, se for preciso, porque a gente abandonou completamente, a gente terminou as turmas presenciais e não lançou mais nada. Posso comentar alguns valores que a gente foi adquirindo aí depois, né, só para frisar, mas a gente começou a perceber que tinha que ter foco muito grande, tinha que ter excelência naquilo que a gente fazia. E a gente, então, começou esse caminhar nessa direção dessa educação à distância de qualidade. E aí, os alunos começaram a aparecer, a gente começou a dobrar a cada oferta, né? Hoje, eu diria que a gente está num ponto que lá atrás, né, a gente falou, olha, eu gostaria de ter uma instituição que praticasse essas dimensões. Hoje a gente começa a ter isso. Eu acho que o caminho, a jornada é longa, é porque a gente chega num determinado ponto, a gente consegue olhar mais para frente, né, e ver o próximo pico, né, que você quer chegar nessa caminhada aí que a gente começa, mas assim, a gente tem que ter paciência, né, mas é importante ter essa visão de onde você quer chegar. E a gente foi buscando isso, os alunos foram aparecendo, a gente foi investindo no modelo e foi caminhando nesse sentido. Então, assim, eu diria que coincidiu muito, é muito interessante isso, assim, só para fechar essa primeira pergunta, que eu falo que a jornada do empreendedor, ela é uma jornada íntima, muito pessoal, porque ao longo disso, né, a gente está tentando resumir aqui, mas tem muita dor aí, tem muito fracasso, né, e algumas vitórias, mas teve um momento antes da virada ali que a gente percebeu o seguinte, né, olha, a gente tem que mudar a nossa forma de enxergar as coisas, quase que um processo de reforma íntima, que eu particularmente posso dizer que eu vivi, para que a empresa pudesse dar certo. É interessante. Então eu falo assim, é uma jornada, empreender é uma jornada coletiva, mas primeiramente é uma jornada íntima, porque ela coincide com a vida que a gente leva, né? E ela se arrasta ao longo da sua vida aí. Você não empreende em um ano, né? Então, essa construção de melhoria da sua empresa, primeiro tem que passar por você. É uma reforma que você tem que perceber. E aí você vai tentando, cada um tem um desafio, mas você vai tentando identificar aqueles pontos que você, como pessoa, está falho, aqueles pontos que você fracassa, porque a empresa reflete isso. A sua empresa, a gente está falando aí de qualquer tamanho de empresa, ela tem as características da liderança. Então, é importante ter senso de responsabilidade e falar, olha, se eu não estou dando certo, é porque tem alguma coisa errada comigo, primeiramente. Né?
Perfeito.
Eu não estou sabendo analisar isso.
Perfeito, Vini. E, cara, uma coisa assim que eu estou pensando, assim, quando você fala da sua história hoje, a gente escuta ela como se ela fosse assim linear ao longo do tempo, né? Mas, obviamente, teve muito percalço aí, muito desafio no meio do caminho. E a primeira pergunta que eu queria fazer é qual foi a importância que tu consegue enxergar da tua capacidade de te adaptar às mudanças, né? E até engatando isso, essa pergunta com a minha próxima pergunta, que seria sobre os diferenciais do modelo de negócio do IGTI, você encontrou esses diferenciais no meio dessa adaptação ou não?
Interessante sua pergunta, Eduardo, porque um dos pontos que a gente fracassava, que nos convidava à reflexão, era a questão do modelo de ensino, né? A gente se posicionava como educação de qualidade. E quando a gente virou para a educação à distância, veja bem, a gente estava com dificuldades financeiras, era uma aposta que a gente estava fazendo.
Deve ter sido difícil, né?
Eu diria para você que era a última aposta, porque a gente não tinha mais recurso. Cheguei ao ponto de ter que me ausentar da escola por um tempo, alguns meses, né? Antes da gente lançar o modelo, né, eu tive que me ausentar para poder sobreviver, para pegar, ganhar o dinheiro, mandava uma parte para o IGTI, sobreviver com uma outra parte. Então, foi um processo de muita reflexão, né? Daí a pergunta que você colocou. Uma das coisas que a gente aprendeu, assim, bom, eu posso destacar algumas, né? Mas vamos lá. Uma primeira, assim, que vem muito à mente é a questão de ter foco no cliente, no nosso caso, ter foco no nosso aluno. Porque, assim, a gente inventa as coisas, né? O empreendedor, ele tenta ser criativo, inventa as coisas, mas a verdade é que você pode ter um feeling daquilo que é uma necessidade, mas você está bem longe daquilo que realmente é a verdade para o seu aluno ou para o seu cliente. Então, eu diria assim, quando a gente começou a dar foco, né, tem uma história até engraçada que a gente pode... A gente começou, falou, não, agora a gente tem um modelo, né, as coisas começaram a dar certo, agora, bom, vamos lá, né, vida nova, voltei para o IGTI, eu estava ausente, voltei, e vamos começar. Então, a gente tem um super modelo. Mas o que a gente começou a perceber? O pessoal fala que a gente tem que escutar o cliente, então vamos escutar o aluno. E a gente começou a escutar o aluno, mas a verdade é que a gente escutava o aluno, né? Quando ele fazia a disciplina, no final da disciplina, ele dava o feedback. Quando o aluno falava mal do modelo, né? Parecia que estava falando mal da sua mãe, né? Então, assim, a gente não queria escutar. Eu, particularmente, né? Não queria escutar que o cara estava criticando algumas coisas ali, né? Você tende a falar, não, esse cara aqui é ponto fora da curva, ele não está entendendo. E vamos para o próximo. E aí, com o tempo, você para até de escutar mesmo. Então, assim, o aluno dava feedback, a gente nem lia mais, nem abordava. Veja bem, isso aí no começo desse novo modelo, né? Vamos dizer assim, no primeiro ano do modelo. Até que um aluno, uma vez, eu encontrei com um aluno, o aluno falou o seguinte, olha, vocês não leem o feedback que a gente escreve. Eu falei, não, é claro que a gente lê o feedback que vocês escrevem. É para isso, para a gente poder melhorar o modelo e tal. Ele falou, vocês não leem, eu sei, e eu vou falar para vocês por que vocês não leem. Eu falei, não, diga lá, né? Ele falou, eu escrevi o hino do Galo no feedback e ganhei total. Rapaz, eu fiquei mudo na hora. Eu falei, bom, pelo menos foi o hino do Galo, né? Não foi do Cruzeiro. E, assim, mas falei, você tem razão. Né? Aí a gente assumiu. Voltamos para dentro, a gente reuniu, falei, olha, eu nunca mais quero passar uma vergonha dessa que eu passei. A partir de hoje, a gente vai colocar isso no centro. E foi aí que realmente a gente começou a escutar o aluno. Então, hoje, assim, no IGTI, a gente, todos os setores, Eduardo, assim, eles são construídos a partir de 8 indicadores que a gente extrai a partir do feedback dos alunos. E aí, realmente, a coisa começou a fazer diferença. Porque a gente descobriu que o que a gente fazia era o que a gente achava. E o aluno, na verdade, ele queria uma outra coisa. Teve insights interessantes que estão aí até hoje, claro. Mas a gente precisa se adaptar o tempo todo. A gente precisa escutar o aluno, né? Voltando aí a sua pergunta. Quando a gente escolhe uma área para empreender, a gente está se propondo a aprender as necessidades daquela área que você quer atuar, e você tem que ter humildade para isso. Então, assim, quando eu falo que foi uma desconstrução de personalidade de minha parte para que a empresa desse certo, porque a gente começa a empreender muito novo, né? No meu caso, eu acho que foi muito novo. Tem gente que começa a empreender com a idade que eu estou hoje, com muito mais sucesso, mas cada um tem uma história, obviamente. A gente é muito vaidoso, a gente é muito orgulhoso, a gente acha que o empreendedor é o destaque da sociedade, você começa a empreender se imaginando com um carro bacana, esse tipo de coisa passa pela cabeça do empreendedor, mas isso é um caminho que a gente não precisa percorrer. Eu diria assim, você tem algumas características, né, para ser um bom empreendedor, que você precisa cultivar. Você tem que ter, claro, coragem para poder arriscar, né? Mas você tem que ter coragem também para aceitar as consequências, uma coisa que a gente foi aprendendo, porque quando a gente erra, hoje eu tenho isso muito claramente, a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa, mas não tem problema, você tem que pegar aquilo e conseguir entender, né, analisar e fazer melhor. Então, assim, tem que ter persistência, todo mundo sabe disso, você tem que ser persistente, mas você tem que ser analítico e adaptável também, né? Voltando aí à questão da sua pergunta de ser adaptável, porque tem que ter, você tem que persistir na ideia. A ideia era de uma escola de excelência, mas a gente teve que abandonar muita coisa do modelo inicial, porque não dava certo. E a gente foi descobrindo isso analisando o que o aluno falava. Então, você tem que ser analítico para se adaptar. Eu gosto muito dessa palavra de ser analítico, porque às vezes a gente sofre muito para tomar uma decisão, mas quando a gente faz a análise, a decisão sai naturalmente. Então, a gente precisa ter essa humildade de aceitar, olha, adotamos um caminho errado aqui, vamos ajustar, né? A liderança, né? Humildade faz parte da liderança. Você tem que conduzir para que a coisa, você não vire um ditador dentro da empresa e um ditador das suas ideias, né? Então, assim, adaptação o tempo todo.
Perfeito, Vini. Nossa, é muito legal escutar a tua história, porque mostra muito do lado humano do empreendedorismo, e é justamente isso, cara. Isso acontece, isso que você falou, acontece com todo mundo. A gente não gosta de receber feedback, é muito ruim, mas aí quando a gente percebe que o feedback é importante, às vezes isso pode ser um game changer, né? Que foi o caso do GTI. Então, foi muito legal ver isso. E até aproveitando, Vini, para já perguntar mais sobre, mais tecnicamente mesmo, a gente sabe, né, que o profissional de TI, ele está super requisitado no mercado, ele é um dos caras que está recebendo um dos salários mais justos aí, né, de acordo com a entrega que ele tem. E quais são as perspectivas, então, na tua opinião, para a educação em tecnologia? Tem algum ramo que o profissional de TI, ele deve ficar mais atento? Tem algum segmento que o próprio IGTI está trabalhando um pouquinho mais forte? Conta para a gente um pouquinho das perspectivas.
Claro. Eduardo, assim, a gente percebe, né, ao longo desses anos, que tem áreas que, em determinados momentos, elas ficam mais fortes. Então, vamos dar um exemplo. Atualmente, nós temos aí muito em voga as notícias relacionadas à segurança da informação, com vazamentos de mensagens de autoridades brasileiras. Hoje, não somente por isso, né, mas com a aprovação de leis na área de segurança da informação, ele trouxe o tema muito para frente. Então, assim, tem momentos que a gente percebe que alguns temas em TI, eles sobem, né? Top 5 ali. Então, eu diria que segurança da informação é um tema muito procurado atualmente pelos profissionais. Algumas tecnologias emergentes, né, porque o foco do GTI é em tecnologia da informação e tecnologias emergentes dentro dessa área, né, de tecnologia da informação, especificamente. A parte de inteligência artificial é um tema, né, machine learning, deep learning, são cursos muito procurados pelos profissionais. Aí falando, trazendo para o empreendedorismo também, já tem algum tempo que a gente vem formando profissionais nessa área, em big data, né, machine learning. A gente, lá atrás, eu diria assim, há 3 anos atrás, a gente começou a formar esses profissionais e uma boa parte desses profissionais falava que queria abrir empresa. Estava ali para pegar um conhecimento, para propor soluções para o mercado em inteligência artificial. Veja bem, só há 3 anos atrás. Então a gente percebia, assim, antes de chegar na mídia, a gente começou a perceber que ia vir uma onda muito forte de soluções nessa área. E hoje está aí. O pessoal está agora, né, o tema está muito quente, não só de formação para os profissionais, mas até uma pessoa que não é da área de tecnologia da informação sabe que o futuro está na inteligência artificial. Então, assim, é um tema muito quente também, que a gente percebe aí. Agora, a gente tem também um tema de transformação digital muito, muito quente, que as empresas estão procurando, que são profissionais que vão atuar nesse momento de transformação como os vetores para conduzir essas transformações, os catalisadores, né, das necessidades que precisam ser implementadas nas empresas e atuando com a equipe para poder fazer isso. Então, transformação digital também. E aí, quando a gente fala de transformação digital, a gente está pensando em uma série de práticas e metodologias que a empresa precisa trazer para dentro para ela conseguir atravessar esse momento de mudança. Porque senão ela vai ser engolida, e a gente percebe aí que e fala-se muito em surgimento de novos mercados e desaparecimento de outros, né? Então, a própria educação que a gente está comentando, né, da educação. A educação presencial vai ser, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, pior, maior, melhor do que a educação à distância? Como é que vai ficar isso, né? Então, assim, é todo o mercado que passa por mudanças. Igual a educação, a gente tem isso em várias frentes, né? Usando aí a inteligência artificial, visão computacional, big data, né? Você tem hoje, essas coisas estão relacionadas, você tem um volume muito grande de informações hoje que pode ser processada para se extrair conhecimento. Então, eu diria assim, que são três temas que são muito fortes. Agora, sempre tem os outros temas que historicamente estão em alta, né? A gestão de projetos, cloud computing, arquitetura de software, né, um tema que aqui hoje, né, os profissionais procuram muito. Mas eu diria assim, que a gente precisa, independentemente do que está em alta, do que está em baixa, eu faço sempre a pergunta para a pessoa assim: olha, o que você quer ser daqui a 3 anos? Então, o investimento que você vai fazer em educação, ele precisa responder essa pergunta, só essa pergunta. É assim: eu sou um desenvolvedor, mas eu quero trabalhar como gerente de projetos. Então, começa a investir agora, porque na sua formação como gerente de projetos, porque as oportunidades só vão se abrir se você estiver com alguma formação ou alguma experiência nessa área. Como você é um desenvolvedor e quer ser um gerente, então busque se atualizar nesse sentido. Porque, assim, todas as áreas, Eduardo, de TI tem vaga. Se você olhar aí, a gente tem um déficit de profissionais muito grande, né? Eu não tenho aqui como falar qual é a área que tem o maior déficit de profissionais, né? Mas, assim, todas as áreas acho que estão bem necessitadas de profissionais com boa formação.
E, Vini, falando um pouquinho sobre o mercado corporativo, assim, o pessoal das empresas, eles estão investindo na formação dos seus funcionários? Quem a gente procura é mais a pessoa física? Qual é a importância de uma empresa investir na formação de profissionais de TI qualificados, justamente estar sempre atualizada com o mercado, com as tendências?
Eduardo, interessante essa pergunta. Eu já tenho uma resposta para isso já há muitos anos. O que a gente percebe é que quem investe na formação, principalmente da pessoa, é a própria pessoa. A empresa, ela investe, sim. A gente tem, né, as empresas, um percentual de empresas que investem no seu colaborador, mas principalmente ao próprio colaborador. Eu não sei se por uma questão da área de conhecimento, né, em que a gente atua, mas a gente percebe que se a pessoa quiser realmente alavancar a sua carreira, ela vai precisar, ela não pode esperar a empresa, um programa, né, que a incentive, até porque nós estamos num momento de crise. E as empresas estão com os orçamentos apertados. Então, você tem ali numa empresa que você tem lá 100, 200, 300 profissionais de TI, ela vai ter um programa de incentivo, ou empresas pequenas também. Eu falo empresas maiores porque você tem ali uma verba que eventualmente é uma política de capacitação do seu corpo, né, de profissionais mais estabelecida. Numa empresa menor, você tem muito daquela pessoa ser muito importante para a empresa, e aí já é uma questão até pessoal do condutor daquela empresa, do proprietário daquela empresa, que vai investir naquela pessoa, né? Mas, assim, pensando no público maior, a gente percebe uma redução desse tipo de incentivo, mas mesmo fora da crise, ele sempre foi muito menor. Então, assim, a pessoa quer, ela precisa reservar o orçamento dela e pensar que aquilo é um investimento, não é custo. Ela está buscando ali um posicionamento de carreira que vai apoiar um crescimento financeiro em um segundo momento aí. Então, respondendo aí, eu acho que, primeiramente, você quer? Então, corra atrás, desembolse, vai lá. Uma coisa importante, educação de qualidade, ele acaba tendo um custo. Hoje em dia a gente percebe muitos modelos de educação à distância com foco em conteúdo, né? Ou seja, vídeo, PowerPoint, E a gente tem um valor aqui no GTI que conteúdo é gratuito, a gente tem que entregar conteúdo de qualidade, mas ele tem que ser gratuito, o que a gente faz está disponível a um preço muito reduzido aí, né? Milhares de videoaulas que a gente grava todo ano, a gente disponibiliza. Porque isso aí é o mínimo que a pessoa precisa. Você não precisa, inclusive, gastar. Hoje em dia tem muito conteúdo. O próprio conteúdo do GTI é gratuito, praticamente, para a pessoa se capacitar. Então, assim, você também... Ah, eu não tenho recursos. Não tem problema, né? Eu tenho esse... Tenho R$50 aqui que eu posso gastar. Então, vamos fazer, né? Vamos buscar o conhecimento ali que... Aquilo é válido. Agora, quando você quer um investimento mais aprofundado, acaba, eventualmente, você tem que buscar escolas de excelência, aí você precisa realmente, a empresa talvez não vai colocar ali o recurso que você está desejando, até porque tem você, mas ela tem centenas, muitas vezes, de profissionais, né? O recurso está escasso para todo mundo atualmente, né, Eduardo?
Claro. Perfeito, Vini. E a gente está falando muito, cara, sobre habilidades técnicas, educação técnica. Eu queria saber de ti qual é a importância da gente desenvolver também o lado mais emocional, né, das soft skills, principalmente para o profissional de TI. Vocês chegam a abordar isso no GTI ou vocês preferem focar mais na parte técnica?
Não, sim, abordamos. Claro que nosso foco é em TI, né, e tecnologias emergentes, não é um MBA com foco em gestão de pessoas, né? E aí eu falo isso sempre, eu particularmente tive essa formação nas duas áreas, você tem que buscar complementar, né, a sua formação. A gente tem sim abordado isso bastante. Isso é importante, é sempre relevante. Os soft skills, as características aí que o profissional de TI precisa trazer para o seu dia a dia, elas são essencialmente voltadas para uma gestão de pessoas de uma forma geral. Então, é muito comum você ter compartilhamento, troca de ideias, quando você desenvolve software, por exemplo. E o processo de desenvolvimento de software, Eduardo, assim, rapidamente, ele é um processo de menos de engenharia e mais de design. O que eu quero dizer com isso? Você, muitas vezes, você não sabe aonde você vai chegar com a sua solução. Você não parte de uma premissa, né, de uma hipótese, para você provar ela, né? Não é uma coisa acadêmica, é um processo de design. Então, você precisa escutar o seu cliente para tentar entender a necessidade dele e aí propor uma solução. Esse processo, muitas vezes, ele gera conflitos, né? Esse processo de entendimento das necessidades, você fazer valer a sua opinião, as ideias. Até para você implementar isso, né, na TI não tem uma única forma de se fazer. Então, esse exercício de gestão de conflitos, de você saber escutar, eu falo muito isso, sim, tem que saber escutar. E as grandes soluções, as soluções mais sólidas, elas sempre são construídas de forma coletiva. E o ambiente de desenvolvimento de software, né, no geral, claro, tem as suas exceções, mas ele é uma busca de construção de uma equipe. Né? Hoje em dia está muito em voga as práticas ágeis, né, para a gestão dessas equipes, mas individualmente é um exercício que a pessoa precisa fazer de compreensão, de se colocar no lugar do outro, cai sempre numa questão individual, para que junto com a sua equipe você chegue numa solução mais sólida, né, do que somente a sua solução. E a gente percebe que quem adota às vezes uma postura sem diálogos, ele pode ser muito bom tecnicamente, Eduardo, mas ele não consegue avançar com as suas ideias, com seus produtos e dentro da empresa. Ele acaba que, quando você tem um ambiente mais saudável, mais colaborativo, essas pessoas acabam saindo desse local, buscando uma outra colocação em um ambiente que aceite, às vezes, aquela pessoa que é um pouco mais intransigente e tudo. Ou seja, ela sai perdendo, né? Ela que sai perdendo. E eu falo sempre o seguinte, para fechar, a gente trabalha ali dentro de uma empresa não para o chefe, a gente trabalha para os colegas, porque daqui a pouco, daqui 2, 3, 4, 5 anos, se você tem ali 100 pessoas, cada um está numa empresa. E às vezes essa pessoa abre muito mais oportunidade para você do que o seu currículo, simplesmente falando. Então, acaba caindo, né, Eduardo, mais uma vez aí, na questão do comportamental. Muito menos no técnico, né, e mais no comportamental, né, o seu sucesso, né, profissional.
Olha aí, pessoal, que aula que o Vini está nos trazendo aqui para profissionais de TI e para outros profissionais também. Esses conhecimentos que ele está compartilhando podem ser aplicados por vários profissionais. E Vini, queria aproveitar a chance para a gente falar um pouquinho mais sobre o IGTI em si, porque eu acho muito interessante essa pegada que vocês têm de trabalhar apenas com ensino remoto, né? E a minha pergunta para ti é, por que que os alunos, eles normalmente procuram o GTI? E essa interatividade nas aulas, o que que ela proporciona para quem está aprendendo? Como é que funciona essa interação? Porque a gente sabe, né, que às vezes aprender remotamente é bom, porque tu pode fazer na tua casa, no conforto do teu sofá, mas às vezes traz dificuldades por causa da falta de atenção, às vezes, né, tu tem a tua atenção desviada por causa de outras coisas, enfim, por cachorro e tal, essas coisas assim. Mas como é que funciona essa interação dentro do IGTI, das aulas que vocês proporcionam? Quais são os benefícios disso? Conta um pouquinho para a gente da prática mesmo do ensino do IGTI.
Ah, legal, Eduardo. Assim, por que interativo? Primeiramente, a educação do IGTI está centrada em ser um modelo interativo, prático, né? E com foco no aluno. Vamos colocar assim. Então, você está colocando a questão da interatividade. Quando a gente pensa, se eu te fizer uma pergunta, Eduardo, quando você lembra da escola e das coisas que você aprendeu, o que, que você lembra? Né? Normalmente, a pessoa vai responder que eu lembro dos trabalhos em grupo, eu lembro das discussões com os colegas. Então, assim, isso mostra para a gente que esse processo de aprendizado, ele se dá de forma mais rica trocando experiências. Né? É o método socrático. De debates, de ativação, né? Como é que o Sócrates fazia dessa forma? Colocava-se perguntas, né, para que seus alunos refletissem, pudessem discutir e colocar as suas ponderações. Hoje tem muito conteúdo, Eduardo, sim, disponível. Você faz uma assinatura de uma Amazon, aí paga R$20 por mês e tem acesso a boa parte do acervo da Amazon, né? Você pode ler. É muito mais conteúdo que você pode dar conta de ler numa vida. Ou em 100 vidas aí dentro daquele assunto que você quer trabalhar. Então, o conteúdo, ele não pode estar no palco. O IGTI trouxe a interatividade para poder tentar colocar uma experiência para o aluno de troca de experiências em um modelo em que ele pudesse ser o protagonista daquilo. Então, por exemplo, né, vamos aos exemplos. Você tem o trabalho em grupo, né, está todo mundo dentro de uma aula interativa, você divide... De repente, o professor está fazendo a exposição, tirando dúvidas, né, apresentando um estudo de caso, e vamos ao trabalho. Aí ele divide a turma naquele momento em grupos de 2, 3 alunos por grupo, para que eles possam discutir um tema. Então, você consegue, por videoconferência, conversar com seus colegas ali. Depois você volta para a sala principal. A gente consegue colocar um grupo contra o outro numa atividade de competição ou de colaboração, né? E aí você junta esses dois grupos de 2, 3... Vamos supor que o grupo tenha 3 pessoas. Você tem um grupo aqui e o outro. Aí você junta num grupo com 6 pessoas. Eles discutem previamente, depois eles vão competir ou colaborar numa dinâmica. Então, é tudo aquilo que a gente faz, Eduardo, pensa assim, no modelo presencial, a gente consegue fazer na educação à distância. Você não precisa estar limitado a um fórum e mandar uma pergunta para um professor que ele vai responder 2, 3 dias depois. Esse negócio, a gente já tinha isso aí lá, sei lá, acho que antes de 2000, né, a gente já tinha esse tipo de modelo. Hoje, a gente tem muito recurso para fazer. É claro que você precisa aí fazer uma preparação de aula mais intensa, né? Você tem que estar centrado na necessidade do aluno. Então, essas dinâmicas de interatividade, você pode encontrar com seu colega em determinado dia, né? Você mais 1 ou 2 colegas para discutir um trabalho que vocês vão apresentar amanhã para a sala, para o restante da turma. Essas coisas todas, você vai ter o seu momento sozinho, no seu tempo, no seu local, que é o que, né? Educação à distância primordialmente, né? Colocava, né, em qualquer lugar, a qualquer tempo, isso é verdade. Mas, poxa, se você quer interagir, você tem que estar junto, naquele momento, né, naquele lugar, naquela videoconferência. Então, a gente mescla muito essa questão do conteúdo, de qualidade, mas, principalmente, criando as oportunidades para se trocar experiência, como esse exemplo que eu dei para você. Só para concluir, orientação, por exemplo, de projeto aplicado que o IGTI faz, você pode ter uma orientação com o seu orientador numa videoconferência, naturalmente, marcar os momentos. Ou seja, você não precisa estar distante, Eduardo, da instituição e dos seus colegas e professores só porque a educação é à distância.
Fala, empreendedores! Aqui é o Fernando Ruaro e eu gostaria de saber as principais tendências para o mercado de tecnologia nos próximos anos.
Eu acho, Eduardo, que a gente já comentou muito aí sobre a questão da inteligência artificial. É uma área que o IGTI hoje tem uma escola, né, com foco em inteligência artificial. A parte data science, né, big data, data analytics, BI, também é uma área muito forte. A transformação digital, aquele corpo de conhecimentos e metodologias que você precisa usar isso nesse processo de mudanças que as empresas vêm passando. E cloud computing, eu acho que continua sendo uma área muito forte. Aí eu colocaria ali a segurança cibernética aí dentro, né? Quando a gente fala de segurança da informação nesse ambiente em nuvem também. A gente tem hoje uma procura grande em perfis até específicos, né? Falando de cloud computing, como desenvolvimento, desenvolvedor cloud computing, arquiteto cloud computing. É toda uma área de formação e de carreira que está surgindo. Na área de desenvolvimento, né? Além do desenvolvimento full stack, né? Que as pessoas procuram muito, a gente tem a realidade virtual e aumentada, com aplicações aí bem interessantes surgindo, e práticas, né? Cada vez mais aí práticas de metodologias ágeis, DevOps, né? As pessoas estão trazendo isso muito para dentro do seu ambiente de desenvolvimento de software. Na parte de negócios, a gente percebe um foco grande dos gestores, né, que antigamente investiam em conhecer um pouco mais sobre ágil, né, para poder fazer a gestão da sua equipe. Eles estão procurando também conhecer um pouquinho mais sobre essas tecnologias emergentes que a gente está citando. Porque é importante você sair desse âmbito de gestão, do corpo de conhecimentos de gestão de projetos e entrar um pouquinho naquilo que você vai efetivamente usar para construir o seu software, né, ou a sua infraestrutura de TI. Então, esse investimento na área dos gestores, né, em tecnologia também é muito importante. Então, acho que essas são as principais.
Ótimo, ótimo. Ah, muitas dicas aí para quem está nos escutando. O pessoal já vai sair com bastante pulga atrás da orelha aí. E Vini, a gente está já se encaminhando para uma parte final, assim, e essa é uma parte do programa que eu gosto de dedicar como se fosse uma conversa sua com os nossos ouvintes, um papo mais motivacional para quem já passou por tudo que você passou aí. O que você tem para dizer, Vini, para aquele cara que está começando, para aquela menina, mulher? Quais são as dicas que tu dá para essas pessoas aí, para eles não desistirem dos seus sonhos e irem sempre em frente?
Bacana, Eduardo. Eu acho assim, como eu comentei, eu acho que no começo aí da nossa entrevista, a jornada do empreendedor é uma jornada árdua, mas eu diria que a empresa é só o meio pelo qual você vai expressar aquilo que você acredita. Então, primeiramente, assim, eu acho que é uma reforma íntima, antes de tudo, para depois você perceber o palco ali que é a sua empresa, ou a sua família, ou seus amigos, e aplicar isso lá. A gente não consegue desvincular, como empreendedor, a empresa da vida do empreendedor. Então, tem que ter sentido, as coisas têm que ter sentido. Eu nunca me veria fazendo, abrindo um negócio que eu não enxergasse valor, não enxergasse sentido naquilo, né? Ele tem que ser necessário. É claro que, usando aí a teoria do marketing, você tem que mapear uma necessidade de mercado e oferecer alguma coisa. Mas ele tem que ser construtivo, aquela coisa, né? A jornada é longa, você não pode fazer uma coisa. E aí, assim, eu não vou dar exemplos, mas tem muitos negócios que não têm valor. Não tem valor para a sociedade. São negócios que intermediam, que muitas vezes... E aí a pessoa, às vezes, não dá certo ou não vai para frente. É por isso, né? A gente não, as pessoas, elas têm essa percepção, né? O seu cliente, ele tem uma percepção muito aguçada daquilo que ele quer. Ter visão e foco. Uma das coisas que a gente aprendeu, assim, é se você não tiver visão, né? E a visão, Eduardo, assim, a gente fala muito de visão, escuta muito falar, compartilhar a visão da empresa. Essa visão aqui, eu estou falando, é a visão do empreendedor para ele mesmo. Você ter uma imagem clara. Assim, eu particularmente gosto muito de exercitar essa coisa de me ver mais adiante, né? É um processo, quase que um método de visualização mesmo. E eu posso dizer para você que eu visualizo isso, acho que diariamente, né? Toda vez que tem um problema, eu olho para frente e falo, não, vai ser dessa forma assim, lá na frente. Então, isso aqui é só um percalço para a gente chegar nessa visão aqui. Você ter uma visão bem clara, e aí a gente pensa muito, a mente nossa é muito imagética, né? A gente pensa com imagens. Estabelece uma imagem daquilo que você gostaria de alcançar e visualiza ela o tempo todo, porque o dia a dia absorve a gente. Às vezes a gente esquece aonde a gente quer chegar. Então, respira, fala, não, eu quero chegar aqui. Então, isso aqui eu preciso passar. Se eu estou passando, se eu estou vivendo, é porque eu preciso passar. Não tem dia que não é improdutivo. Se tem um dia ali, ou se tem um mês, ou se tem um ano. Ah, esse ano foi ruim. Encare isso de uma forma finalística, que é um processo necessário para você atingir o seu objetivo final. Se você está passando por aquilo, né? Ah, eu não precisava passar por... Precisava. Você está aí, você está passando. Então, você não precisa repetir. De repente, você pode perceber o aprendizado ali e não repetir. Persistência, eu acho que é uma coisa que precisa ter, todo mundo fala, mas você precisa ser adaptável. A gente abordou isso na sua pergunta. E humildade. Tem que ter muita humildade. Tem que pôr o pé no chão, falar assim, ah, eu quero chegar lá, mas primeiro vamos comer a farofa aqui. E quando você chegar lá, você tem que continuar humilde, porque você não constrói as coisas sozinhos, você está sendo, representando um papel. Muito importante isso. A gente representa um papel na empresa. A empresa não é nossa. Eu aprendi isso. A empresa é de todo mundo. A gente só catalisou, mas assim, é um papel que você está representando ali. Você tem que, com muita humildade, você tem que representar esse papel. Então, eu acho que é isso.
Ótimo, ótimo. Para a gente encerrar com chave de ouro, né, cara? Faz um pitch aí para a galera, faz um chamado, um call to action, chama aí o pessoal para as tuas redes sociais, para te adicionarem no LinkedIn, seja lá onde for que vocês estão presentes, tanto o Vini quanto o IGTI. Faz um pitch para a gente aí, um chamado para o que está acontecendo.
Bacana, Eduardo. Eu diria assim, a gente tem... Você comentou sobre o LinkedIn. Convido os ouvintes aí do canal a nos seguirem, né? Quem tem interesse no tema. Porque a gente tem ali muito conteúdo diário sendo colocado em TI, tecnologias emergentes. A gente tem muito webinar ao vivo que a gente faz, né? Semanalmente, são vários webinars que falam sobre carreira, que falam sobre essas tecnologias. E a gente está sempre notificando por lá, né? Ou assinem o nosso blog para receber isso diretamente no e-mail, né? Quem quiser se conectar de maneira mais forte aí com a gente pode fazer isso, porque aí vai receber no e-mail, mas quem não quiser pode só curtir a página do LinkedIn do IGTI, porque a gente tenta colocar aquilo que e dê feedback para a gente, porque a gente tenta colocar aquilo que o pessoal nos solicita dentro das escolas que a gente trabalha, né? São as seis escolas aí que a gente comentou aí ao longo da entrevista. Fiquem aí conectados conosco para que a gente possa, de alguma forma, aí, poder passar um pouquinho daquilo que a gente vem ensinando aqui dentro das salas de aula de forma bem gratuita. E é muito conteúdo, tem muito conteúdo interessante. Os webinars são bem, bem abertos, interativos também, né? Vocês podem participar e falar para o Brasil inteiro, porque... A gente faz webinars aí, às vezes tem 200, 300 pessoas conectadas, mas quem, os protagonistas, né, o professor fala, né, os profissionais falam, mas as pessoas participam. Então isso é muito legal, porque você consegue colocar a sua dúvida ali e compartilhar ela, receber a resposta, às vezes até do próprio colega nesses momentos que a gente faz. Então é bem bacana aí quem tem interesse na área de TI e tecnologias emergentes.
Perfeito, galera. A gente recebeu o Vinícius Nonato hoje, fundador e CEO no IGTI, o Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação. Se você gostou do nosso programa, por favor, não esquece de classificar a gente e comentar as suas sugestões, os seus pensamentos sobre os programas. São muito importantes aí, como o próprio Vini disse, a gente saber o que vocês estão pensando para a gente saber quais são os caminhos que a gente deve tomar. Se você quiser sugerir alguém, indicar alguma pessoa para participar do nosso programa ou falar diretamente conosco, mande seu e-mail para contato@distritoe.com.br. Vini, gostaria de te agradecer mais uma vez imensamente pelo investimento do tempo aqui conosco, com os nossos ouvintes. Foi uma entrevista muito boa para todo mundo, muitos ensinamentos compartilhados por ti. E quero deixar as portas abertas aí do podcast Empreendedor sempre para ti, para o IGTI, para quem você achar pertinente aí, a gente está sempre à disposição. E muito obrigado novamente, cara, pelo seu tempo.
Obrigado, Eduardo. Foi uma honra aí falar através do canal, para os seus ouvintes. E, pessoal, obrigado aí a todos os ouvintes. E ficamos à disposição aí. Quem quiser conversar comigo diretamente, pode me adicionar no LinkedIn, mandar um inbox ali, que vai ser um prazer.
É isso aí, galera. Então, ficamos por aqui. Valeu!